Olá, como vai você? Você tem feito seus exercícios de fixação de conhecimento? E afinal, você está cada vez mais motivado para estudar as teorias da administração pública? E como eu disse na aula anterior, à medida que a gente vai caminhando por essa descoberta que é o estudo das teorias da administração pública, a gente vai entendendo como as relações do Estado com a sociedade apresentam alta complexidade, e é por isso que as pessoas que trabalham no serviço público precisam cada vez mais estar preparadas para o enfrentamento desses desafios que são monumentais. Nós hoje vamos tratar um pouco sobre gestão por resultados ou gestão orientada por resultados, ou gestão por objetivos, e nós poderíamos aí encontrar ainda outros nomes, mas qual é o objetivo central deste encontro? Na essência, nós temos como um dos objetivos mostrar a você que cada vez mais tem ocorrido nas organizações públicas em diversas partes do mundo um processo de transição, um processo de migração, um processo de mudança de uma chamada administração pública burocrática para uma gestão orientada por resultados. Nós vamos mostrar para você que em muitas áreas do mundo esse processo já chegou, já se espalhou e já tem provocado fortes mudanças na organização social e nas organizações públicas que prestam serviços à sociedade civil em geral. O segundo objetivo do nosso encontro de hoje é possibilitar a você compreender alguns fenômenos determinantes desse processo de transição e também compreender algumas das técnicas que têm sido aplicadas ao processo gerencial da administração pública. Eu queria dar o primeiro passo a partir da segunda afirmação, quando nós colocamos para discussão a administração pública numa perspectiva gerencial. Inicialmente parece uma contradição, porque quando se fala em processos gerenciais, rapidamente vem-nos à mente a ideia de uma administração pública, de uma administração privada, de organizações produtivas do ramo industrial, de serviços, mas vinculadas à iniciativa privada. Eu diria para você que a administração pública, numa perspectiva gerencial, orientada por resultados, veio para ficar, e essa chegada desse novo caminho tem exigido das organizações e dos agentes mudanças e constantes adaptações. Quando a gente vai entender o início desse fenômeno na sociedade contemporânea, em que momento que os estados nacionais começam a ser repensados, em que momento que os agentes públicos começam a reconfigurar as estruturas, em que momento e a partir de que processos e motivados, por que fatores, que os agentes de governo vão modificando as técnicas e os processos para produção e distribuição de serviços públicos em geral. Nos anos 70 do século passado, o mundo viveu uma grande crise, a primeira crise do petróleo, que exigiu, por parte dos agentes públicos e das empresas, e particularmente da sociedade, um repensar com relação às práticas de produção e os modos de organização, inclusive das estruturas públicas e privadas, que estavam sendo realizadas, implementadas, executadas nos mais diversos países do mundo. O que é inegável é que a primeira crise do petróleo provocou choques irreparáveis e, em alguns casos, irreversíveis nas economias de muitos países do mundo, exigindo dos governos uma nova configuração da estrutura pública para o enfrentamento das demandas da sociedade civil. Exigiu ainda, por parte dos agentes públicos, a transposição de modelos, de métodos, de técnicas gerenciais, até então de uso exclusivo das entidades privadas, que passam agora a ser transplantadas e aplicadas em organizações públicas. Com que objetivo? Motivados por quê? Numa crise, ou diante de uma crise, os reflexos de uma crise geram escassez de recursos e levam os agentes à busca de solução para problemas até então não enfrentados. No âmbito da geopolítica mundial, é pertinente colocar aos senhores, é relevante, é fundamental que os senhores compreendam que, a partir da primeira crise do petróleo, a geopolítica do mundo passou por um processo de nova reconfiguração e os centros de poder do mundo migraram de eixos centrais dos países chamados do primeiro mundo, em parte para países produtores do petróleo. Assim como os eixos de produção e do poder, a mobilidade dos capitais ocorreu na mesma velocidade. E os estados nacionais, sejam eles, estivessem eles no Oriente ou no Ocidente, passaram a enfrentar desafios até então não vivenciados ou não perceptíveis e que exigiram uma constante adaptação. Esta crise que o mundo experimentou levou as organizações, levou os agentes públicos, os agentes privados a buscar um novo caminho ou novos caminhos. No campo da gestão, nós não podemos tratar de administração ou de gestão orientada por resultados sem reconhecer a contribuição da obra de Peter Ferdinand Drucker, que com o título Administração por Objetivos, que apresenta alternativas, encaminhamentos institucionais para organizações que estavam diante de uma crise, para alguns, insuperável e que exigia um total repensar. A administração por objetivos, aplicada também à gestão no serviço público, vai colocar na pauta executiva três perspectivas gerenciais adotadas de forma simultânea como objetivos permanentes de todas as organizações: a eficiência, ou seja, a busca de maiores resultados com menor aplicação de recursos produtivos; a eficácia, que representa fazer aquilo que de fato é a atribuição básica da organização, e a efetividade, que é uma outra perspectiva, que representa o dirigir os seus esforços, trabalhar voltado para atender às demandas da sociedade civil com a qual o Estado e a administração pública estabelece relações e tem compromissos diretos. A administração pública orientada por resultados, portanto, a partir das perspectivas de eficiência, eficácia e efetividade, passa a ser orientada na busca de economia continuada, progressiva dos recursos produtivos. Ou seja, a escassez de recursos, naquele momento, principalmente os recursos energéticos, e também, em função da matriz produtiva, ter no petróleo um relevante insumo produtivo, exigiu dos agentes públicos e privados, independente da sua situação geográfica, um novo olhar no processo gerencial e agora um olhar voltado para a busca da economia de recursos ou, como diz o cidadão comum, com menos produzir mais e melhor e sempre. A administração por resultados vai também provocar impactos diretos no papel do agente público, no papel do prestador de serviço público. Por quê? Esse ator social passa agora por um processo continuado de profissionalização, ou seja, ele precisa desenvolver novas competências para o mundo do trabalho, numa perspectiva profissional, para distribuir serviços públicos, bens e serviços com qualidade, com padrões de produtividade e muitas vezes tendo como referência organizações privadas. Uma outra perspectiva que passa a ser incorporada na agenda dos agentes públicos, ou seja, na administração pública, é a perspectiva do agente empreendedor do desenvolvimento. O que é o agente empreendedor do desenvolvimento? A palavra parceiro passa a ser uma palavra de ordem nas relações do agente público com a sociedade e com as entidades privadas e com o terceiro setor. O Estado, portanto, adquire um novo compromisso de empreender, de reunir os esforços, de articular os esforços para transformar o quadro socioeconômico vigente, suplantar as adversidades e levar a sociedade para um estágio melhor em termos de qualidade de vida associada. Ora, esses processos todos vão exigir a transposição de modelos, de métodos, de técnicas de trabalho, até então aplicadas exclusivamente ou prioritariamente às organizações de direito privado e, particularmente, às empresas, às entidades produtivas. Que técnicas de gestão são essas? São técnicas de gestão aplicadas às empresas privadas, independente do porte, se é micro, se é pequena, se é média, se é grande, ou se nós estamos aqui nos reportando a uma empresa de classe mundial, ou seja, aquela que está além dos limites territoriais, aquela que ultrapassa os limites territoriais. As técnicas gerenciais, portanto, que eram aplicadas habitualmente às organizações privadas, passam agora também a serem aplicadas às organizações públicas, sejam elas da administração direta, você se lembra? Os ministérios e as secretarias especiais, ou da administração indireta. Você se lembra? As empresas públicas, as fundações e as autarquias. Essas entidades agora passam a ser orientadas no processo gerencial e, cada vez mais, passam a fazer o uso de técnicas gerenciais que até então eram prerrogativas das entidades de direito público. E que técnicas de gestão são essas? Programas de qualidade. Programas de qualidade em busca de erro zero. Métodos e sistemas regulares de controle orçamentário. Práticas de benchmarking. Ou seja, vamos ver o que uma empresa está fazendo lá fora, por exemplo, para construir estradas. E nós também, quando formos construir estradas, vamos buscar verificar o que é possível adotar. Dentre aquelas técnicas, quais as que nós podemos e vamos fazer uso de uma forma regular. O Balance Scorecard, que é uma ferramenta de gestão aplicada às empresas, passa também a ser aplicada ao setor público. O que é o Balance Scorecard? É uma ferramenta que foi desenvolvida por dois estudiosos da gestão e que busca o equilíbrio das ações das organizações diante do seu meio envolvente, em termos de finanças, cliente, aprendizado. Então, são perspectivas que são trabalhadas para buscar um melhor desempenho corporativo. Mais do que isso, para controlar em tempo real de que maneira que as organizações estão fazendo uso dos seus recursos. De nada adianta você apresentar um resultado negativo 8 meses depois. Se existe alguma coisa ruim acontecendo, é importante que em tempo real nós tenhamos condições de identificar as causas, buscar soluções, suplantar os problemas e continuar as nossas atividades num curso de produção regular. Uma outra questão que o Estado vai fazer é a busca de boas práticas e a difusão de boas práticas numa perspectiva pedagógico-institucional, porque o Estado também cumpre um papel pedagógico. O Estado ensina e o Estado aprende através das suas inúmeras organizações que integram a estrutura orgânica. Eu não posso deixar de citar que à medida que a gente vai migrando de uma gestão burocrática para uma gestão orientada por resultados, uma questão que vai ficar muito presente na mesa do gestor público é o estabelecimento regular de metas e o estabelecimento regular de indicadores de desempenho. Esses indicadores de desempenho e o estabelecimento de metas possibilitam, sobre a ótica interna, o controle de quem está gerenciando em relação aos membros da estrutura para verificar se de fato está havendo a observância, a perseguição dos objetivos finalísticos para os quais a organização existe e que ela se dispõe a cumprir. Essa é uma dimensão. E uma outra dimensão é a questão do controle social. O que significa o controle social? À medida em que os agentes públicos passam a ter indicadores de desempenho e esses indicadores de desempenho são levados ao conhecimento da sociedade civil, a partir dali, a sociedade passa a ter também condições de monitorar e de acompanhar o desempenho dos agentes envolvidos no processo produtivo. Portanto, pelos fatores que nós expusemos aos senhores, principalmente a partir da primeira grande crise do petróleo, pela saturação do chamado modelo do estado do bem-estar social, porque as demandas da sociedade cresciam numa exponencial e as receitas se mantinham num patamar de variações moderadas ou estagnadas ou até de retração, foi sendo definido uma nova forma de gestão pública que fica conhecida principalmente a partir de um movimento que ocorre nos Estados Unidos e na Inglaterra, respectivamente, na administração de Ronald Reagan e Margaret Thatcher, Reagan nos Estados Unidos e Thatcher na Inglaterra, em que busca-se um Estado chamado Estado gerencial. Portanto, há uma transição do chamado Estado do bem-estar social para um Estado gerencial. Um Estado gerencial que controla, que tem mecanismos de controle sobre o conjunto das atividades que realiza. E esse Estado do bem-estar social, ele vai ter algumas características muito próprias que vão exigir, inclusive, uma adaptação do processo gerencial. Eu começaria com uma primeira que diz respeito ao chamado Estado mínimo. O que é o Estado mínimo? Um Estado que se faz presente apenas naquelas áreas chamadas essenciais, aquelas áreas em que a iniciativa privada, em que outros agentes da sociedade ainda não se fazem presente e em condições de atender às demandas da sociedade civil. Saúde, educação, segurança, para início de conversa, e depois podíamos também caminhar um pouquinho e dialogar com os senhores sobre as áreas estratégicas, como pesquisa, como desenvolvimento de produtos, como trabalhar com fontes energéticas alternativas. A questão é entender que o Estado agora precisa se adaptar aos novos tempos e esse adaptar aos novos tempos passa necessariamente pela opção da restrição do tamanho do Estado, da abrangência do Estado, do porte do Estado e do volume de recursos que o Estado mobiliza e aplica para cumprir as suas funções básicas. Uma segunda dimensão diz respeito à accountability. A accountability tem uma relação direta com a responsabilização do agente público diante da sociedade civil em geral. Nós, portanto, saímos de um sujeito abstrato, que é o Estado, e no campo da administração encontramos lá um gestor que tem nome, tem CPF, está vinculado a uma estrutura orgânica, e a accountability vai exatamente exercer a atividade de controle sobre o conjunto das atividades exercidas por aquele gestor, por aquela organização, e estabelecer uma relação direta, analítica, crítica, para avaliar se os resultados obtidos são diretamente ou inversamente proporcional ao volume de recursos aplicados naquele processo ou naqueles processos. A accountability, portanto, tem uma relação direta, uma imbricação com a responsabilização do agente público. Ele deixa de ser um gestor genérico e passa a ser o agente responsável pela ação que está sendo exercida no seu espectro de atuação diante da sociedade civil. Uma terceira perspectiva é que o Estado, através dos seus entes, das suas instâncias de governança, vai adquirindo novos contornos e contornos delineados a partir de um processo de gestão por competências. Gestão por competências que passa exatamente numa perspectiva de profissionalização, numa perspectiva de alinhamento das inteligências, de busca das inteligências para que o Estado possa, com eficiência, com eficácia, com efetividade, atender às demandas da sociedade. Ora, como fruto de uma gestão por competência, o Estado gerencial também exige um processo de capacitação continuada. O agente público precisa, à medida que caminha, ser habilitado para os novos desafios ou estar preparado para o enfrentamento das macro situações, inclusive de natureza estratégica, que o aparelho de Estado deverá fazer frente e dar respostas em tempo real para atender às demandas da sociedade. Essas ações, dentre outras, também são configuradas num instrumento chamado Carta de Compromisso com o Cidadão, que é o momento em que a organização, em que o agente gestor da organização pactuam com a sociedade civil compromissos a serem cumpridos numa dimensão de temporalidade e num espectro de espacialidade. Ou seja, para tal área, num determinado tempo, nós pretendemos trazer para a sala de aula ou para as salas de aula tantas crianças na faixa de tantos anos. Num determinado espaço de tempo, num determinado espaço geográfico, o Estado irá formar, preparar profissionais em tais e tais áreas. A gestão por resultados e a carta de compromisso com o cidadão vão consubstanciar, vão dar materialidade a essa nova perspectiva gerencial. Não podemos deixar de destacar também que a partir da gestão por resultados, a administração por objetivos, o Estado Nacional passa a ser monitorado constantemente pela sociedade civil. E hoje, com o uso das tecnologias da informação, as ações de acompanhamento e controle social, elas são constantes. Então, para enfrentar esse monitoramento, as organizações precisam gerenciar os recursos de produção com transparência. Eu diria que a administração pública, dentro da nova perspectiva, fica configurada em duas palavras que eu considero muito fortes e que exigem uma reflexão muito profunda dos agentes públicos. A primeira diz respeito ao novo olhar. Ou seja, o Estado precisa olhar para a sociedade dentro de uma perspectiva com maior dinâmica, com maior agilidade, com maior grau de flexibilidade, com mais condição de adaptabilidade. E isso se materializa a partir de uma perspectiva de um novo tipo de capital humano que passa a ser mobilizado no processo produtivo. Essa é uma dimensão que eu particularmente considero relevante. A segunda dimensão diz respeito especificamente ao novo fazer. Por que o novo fazer? Porque no Estado burocrático, o limite da ação do agente público é muito restrito. Né? O Estado burocrático, ele está desenhado numa perspectiva da fragmentação do trabalho. A estrutura orgânica está definida numa perspectiva de áreas pré-definidas, pré-estabelecidas, com alto grau de especialização, sem diálogo, sem interlocução entre os membros da estrutura organizacional. Portanto, a administração pública voltada à perspectiva gerencial passa também por um novo fazer. Um novo fazer para que a sociedade entenda e reconheça o Estado e a administração pública como os agentes que geram um bem público, que contribui para o desenvolvimento das pessoas, que contribui para o desenvolvimento sustentado da sociedade em geral. Neste encontro, nós trabalhamos com você os processos de transição da administração pública burocrática para uma gestão orientada por resultados. E também conversamos com você quais foram os fenômenos determinantes deste processo. Eu não posso encerrar esse encontro sem antes dizer que na administração pública brasileira, em diversas instâncias do governo nacional, é perceptível as práticas de uma gestão orientada por resultados com fortes benefícios à sociedade civil em geral. Aliás, eu recomendo que você faça uma pesquisa com seus colegas e socialize com seu tutor e converse com seus pares. Não esqueça de ler o seu livro-texto, de acessar a biblioteca virtual e não se esqueça que nós estamos caminhando com você e juntos estamos contribuindo e queremos contribuir para que você se torne um expert na gestão pública nacional. Um grande abraço e até o nosso próximo encontro.